aproveitei o facto de a Portos dos Açores apresentar um relatório sobre a sua gestão, em particular este Conselho de Administração, que merece a minha congratulação pela eficiência, pela competência e sobretudo pelos bons resultados, que ao contrário de um histórico mais recente, já tornou com os melhores resultados líquidos e operacionais a gestão de uma empresa essencial no setor público empresarial da região autónoma dos Açores. Para deixar uma nota da convicção desta governação, a consistência da estratégia política para a rentabilização do nosso setor público empresarial regional, pela sua eficiência, eficácia e boa gestão, pela importância do tempo na afirmação da consistência estratégica que estamos a desenvolver, e também pela ambição, através da organização de planos diretores e de desenvolvimento estratégico dos próximos 10 anos de desenvolvimento da ação, não só da empresa Portos dos Açores, como da própria governação e do desenvolvimento dos Açores. Deixei isto como reconhecimento à boa gestão da Portos dos Açores. Também com a visita ao Porto de Ponta Delgada, quero sinalizar em nome do Governo é que temos feito, que está ao nosso alcance, em coerência e sobretudo em ambição quanto à qualificação das condições de operabilidade do Porto de Ponta Delgada, o porto decisivo na economia dos Açores, o que tem mais movimento e que, ao contrário da inércia do passado, agora nós retomamos com investimentos, que aliás sinalizaram com grande conteúdo e dimensão nos anos 21, 22, este ano 23, 24 e para a próxima década, também na sua capacidade através dos equipamentos instalados e da sua melhoria e também de segurança. Isto não inviabiliza, igualmente, como se vê aqui, nota-se, aliás é resultado do relatório da Portos dos Açores, quanto ao Porto de Ponta Delgada, porque fez uma observação a todos os portos dos Açores, mas quanto ao Porto de Ponta Delgada, as condições que tem de manter para a procura que atualmente tem a oferta necessária. E, portanto, estamos a fazer é com melhoria de equipamentos e desta operabilidade. Igualmente, por razões de segurança, aqui como se vê na obra, estamos a fazer aquilo que é designado tecnicamente o prisma de sacrifício para garantir a estabilidade quanto aos fenómenos extremos da natureza que são cada vez mais frequentes e mais destruidores. Estamos a fazer uma obra de relevante dimensão. Não só aumentamos a capacidade do porto, designadamente no que diz respeito ao parqueamento de contentores, como também com os equipamentos e a maquinaria, desde logo gruas e toda outra capacidade de equipamentos. Mas isto não levou a que o Governo não fizesse uma referência estratégica ao Conselho de Administração para preparar um estudo, que aliás vai ser contratado, relativamente à ambição que temos para o futuro. E uma delas tem muito a ver com o redimensionamento do Porto, mas sobretudo quanto à sua proteção. E, portanto, estudarmos um molho que sirva não só por razões da expectativa das alterações climáticas ser tão negativa como esperamos, preparar no quadro da economia azul que desenvolvemos não só a sua resiliência quanto às alterações climáticas e o seu impacto, como também no quadro das transições da nossa nova economia, a economia azul, que tem muita relevância na transição digital e na transição energética para otimizar, desde logo, a despesa e a eficiência dos nossos portos nos Açores e podermos liderar a nível nacional e internacional, pelo exemplo, como verdadeiro laboratório do futuro na economia azul, a boa referência quanto a estas transições a digital e a energética.
Em relação à capacidade do Porto, foi dito ali pelo Sr. Presidente do Porto dos Açores, portanto, quer em termos de dados de funcionamento do parque de contentores, quer em gruas, quer em cais, portanto, é falado muito num segundo molho, mas aquilo que eu preciso também, na sua opinião, se não deve ser descurado, mas a médio prazo este Porto garante as necessidades.
Nós estamos a trabalhar exatamente para o presente e para esse curto e médio prazo, mas não vamos abdicar de uma definição estratégica para São Miguel, para o Porto mais relevante nos Açores, de ter uma visão mais a longo prazo, superior à década. À década e superior à década. Por isso, vamos contratar uma empresa para esta observação, que tem não só em conta as questões e as necessidades de operabilidade, mas igualmente de controle das alterações climáticas e das expectativas de proteção do construído, que é fundamental nós definirmos a nossa economia azul não só a manutenção do que existe, como também ganhar, através de intervenção técnica e científica, ganhos de resiliência para as previsões que as alterações climáticas apontam quanto à sua elevada capacidade destruidora. Portanto, precisamos ter um processo de monitorização e de reforço de resiliência. Aliás, eu penso que o engenheiro responsável pela Itamar deixou aqui bem nota que estamos a ser pioneiros a nível nacional no que diz respeito a este prisma de sacrifício que estamos a instalar aqui no Porto de Ponta Delgada.
Portanto, a construção desse segundo molho ficará dependente desse estudo em Coimbra.
Sim, fazendo com este estudo. Mas é nosso objetivo já começar a fazer os trabalhos, isto é, o futuro não se espera. O futuro resolve-se com definição estratégica já hoje, no presente. E é isso que este Governo está a fazer.
O senhor falou também há pouco da questão das verbas do Furacão Lourenço, com algumas críticas e elementos em relação ao Governo da República. Neste momento, o que é possível dizer? Ponto de situação no dia de hoje.
Bom, é que nós não interrompemos as obras, não corremos o risco de levantamento de estaleiro do empreiteiro, portanto, do consórcio que está instalado nas Troas para a continuidade da obra do Porto, mantendo o calendário e a cronologia prevista e o seu figurino do projeto, essencial para a valorização daquele porto e essencial no abastecimento ao Grupo Ocidental nos Açores, e, no entanto, com o esforço da Portos Açores e do Orçamento da Região. A nossa expectativa é que o Governo cumpra a sua palavra, liberte as verbas que já pagamos, que correspondam ao seu cumprimento do seu compromisso de participar em 85% a fatura paga por parte da região no que diz respeito à recuperação dos prejuízos do Furacão Lourenço e a acrescer ao Furacão Lourenço os estragos que a depressão e Efraim também provocou.
Qual foi o endividamento que tiveram que fazer?
Bom, nós fizemos contas, na estrutura do endividamento, relativamente ao orçamento da região, mas sim o esforço bancário e de crédito que a Portos dos Açores fez cerca de 60 milhões
de euros. Em relação ainda aqui a este Porto, estamos a falar da parte que compete à Portos dos Açores, mas há também um problema com o cais Polonato. O Governo Regional exigiu ao Ministério da Defesa que lançasse concurso. Tem alguma novidade em relação a esse processo?
Infelizmente ainda aguardamos estas novidades. Eu até agradeço o impulso nesta matéria, a importância estratégica da comunicação social informada e informadora relativamente à pedagogia cívica deste esforço que é preciso fazer, com responsabilidade também, claro está, neste caso do Ministério da Defesa, para a continuidade destas obras. E, portanto, nós, pela nossa parte, estamos a fazer o que nos confere, estamos a fazer o bem. Espero que possamos criar sinergias de todos para otimizar o tempo de obra aqui no Porto Madeira.
Que impacto é que o facto dessa obra não avançar tem aqui neste
momento? Bom, tecnicamente, se calhar, eu deixava estes esclarecimentos ao Sr. Presidente da Portos dos Açores, porque eu não domino a componente técnica da operabilidade do Porto de Delgada, das suas condicionantes. Como se viu, nós, na análise SWOT que o Conselho de Administração fez, aponta tanto as fraquezas como as forças, as oportunidades e as ameaças. Tudo isso está a ser levantado e trabalhado por parte da Portos dos Açores. Deixo essas explicações mais detalhadas para o Conselho de Administração, pode fazê-lo agora ou então depois fazer uma nota informativa para essa sua pergunta que é possível.
Nesta época do ano há muitas rentrées dos partidos políticos, é uma espécie de rentrée do Governo Regional, e eu me li há pouco na grua, é mais difícil para a grua ou o Governo Regional?
Bom, cada coisa tem a sua ciência, mas digamos que definir uma estratégia que é disruptiva determinadas más práticas do passado, ter sentido estratégico para um futuro que é muito desafiador no nosso desenvolvimento enquanto arquipélago e enquanto economia regional, com todas as dificuldades que a condição arquipelágica, a ultraperiferia e a dimensão da nossa economia representa, é mais difícil de governar os Açores e, sobretudo, ter esta visão reformista que nós temos.
Sr. Presidente, está convicto que as férias do Primeiro-Ministro e a sua rentrée vão ser mais simpáticas, a rentrée vai ser mais simpática com os compromissos que vem da República até agora?
Bom, eu tenho a esperança de que haja esta sensibilização. Aliás, tive a oportunidade também de deixar nota das preocupações no Dia dos Açores, na celebração do Dia dos Açores neste ano de 2023, numa reunião do Conselho de Estado, nas minhas conversações regulares, não tenho razão de queixa da disponibilidade do Primeiro-Ministro para o diálogo e para ouvir que nos falta é a capacidade de organização do governo, não necessariamente do primeiro-ministro e da sua coordenação, mas dos ministérios. Como se viu, aqui ainda hoje foi apontado uma inércia por parte do Ministério da Defesa Nacional. Há também uma inércia ainda no que diz respeito ao Ministério das Finanças quanto ao pagamento dos prejuízos provocados pelo Lourenço. Há uma ineficiência ainda por parte do Ministério das Infraestruturas relativa às questões, desde logo, não só dos portos, como também nos cabos de fibra óptica, submarinos. Há também uma inércia do Ministério da Ciência quanto à sua solução relativa à Universidade dos Açores. Há também várias ineficiências do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna relativamente à capacitação dos serviços periféricos do Estado, aliás, de soberania nos Açores. E, portanto, é isso que eu espero, é começarem verdadeiramente a serem mais proativos numa solução solidária do desenvolvimento de Portugal inteiro, incluindo